Muito bem, senhoras e senhores deputados, penso que temos o costumeiro quórum para dar início aos trabalhos da reta final da segunda fase dos trabalhos de revisão do regimento, que isto é em suaves prestações de temas, portanto hoje, se pudéssemos concluir esta parcela e esta fatia, era relevante. Eu, fazendo aqui o balanço das pendências, na sequência na reunião passada, interrompemos quando estávamos a concluir a discussão da proposta da Iniciativa Liberal de ter a possibilidade de subida a plenário de votos apresentados conjuntamente por duas ou três grupos parlamentares. Portanto, será a matéria que será submetida à votação. Penso que a discussão está feita, não sei se valerá a pena voltar a fazê-la, mas penso que está feita. Havia depois uma outra matéria que não ficou vertida ainda nos números já aprovados, que tinha a ver com o número 2, em que se dá nota do tempo que cada grupo parlamentar dispõe para o uso da palavra quando há discussão. Tínhamos ficado de verificar se também os grupos teriam direito a um minuto e, portanto, é uma questão de colocar também à votação para ficar a questão também resolvida, que não estava votada, porque optámos por fazer primeiro o procedimento e depois ver esta questão, portanto, também colocaria à votação nesses termos. E, finalmente, houve também aqui uma questão que foi chamada a atenção a propósito de uma prática existente na Comissão dos Negócios Estrangeiros, que eu também gostava de colocar à consideração, que é da própria Comissão, por vezes, ter iniciativa. Isto é, já tem acontecido ser apresentado na Comissão dos Negócios Estrangeiros por um grupo parlamentar ou por um deputado uma iniciativa de voto e a Comissão assumir desencadear o voto e apresentá-lo em plenário. Portanto, caso isto aconteça, este poderia ser uma circunstância de aditar esta possibilidade de as comissões agendarem para plenário, mas teria sido um voto que tinha sido apresentado e aprovado pela Comissão e, portanto, poderíamos arranjar aqui uma solução adicional e, portanto, também era uma fórmula equilibrada. Entretanto, tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que a tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Não era para reabrir a discussão, é só para lembrar que parámos exatamente neste tema da forma de subirem votos pela votação em plenário a partir das comissões, porque tínhamos chegado à conclusão que a votação que se estava a verificar aqui na última reunião, corríamos o risco de estarmos entre dois extremos, um em que era de facto permitida a subida com a anuência de duas forças políticas, ou três, como o Sr. Deputado depois acabou por sugerir, ou, em alternativa, uma maioria dessas comissões, o que na prática inviabilizaria a larguíssima maioria dos votos apresentados por forças políticas mais pequenas, independentemente de serem deputados únicos ou não. E tanto que foi aí que foi considerado que valia a pena parar para pensar, exatamente não ficarmos aqui numa situação pior do que aquela que estamos hoje do ponto de vista de representatividade. Portanto, era por esse motivo que eu tinha chamado a atenção, que era muito importante haver um mecanismo que não fosse totalmente livre, mas que não fosse muito restritivo, podendo os votos vir a plenário quando houvesse, neste caso, a anuência de duas forças políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há... Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para recordar que ficámos também, não votámos também, a alteração à linha C do número 1 do artigo 16, relativa à possibilidade do Presidente da Mesa poder admitir ou rejeitar projetos de voto. Ficou apenas.
O que aparentemente sucede na Comissão dos Negócios Estrangeiros é que há circunstâncias em que não é um projeto de substituição de um voto, é mesmo por iniciativa na Comissão, ou seja, o partido ou o grupo parlamentar apresenta na Comissão, a Comissão entende que assume-o e, portanto, nesse caso, esse sobe a plenário. Portanto, sempre disposto nos anteriores, as Comissões Parlamentares podem apresentar votos que são submetidos a votação e discussão, a discussão e votação. E votação em plenário. Todas as comissões, diria. Apesar de ser uma incidência maior na Comissão dos Negócios Estrangeiros, não vejo como justificar a Comissão dos Negócios Estrangeiros ter competências que as outras não têm. Claro. Por maioria ou por... Nunca são contraditórias. Ou seja, teremos que votar todas, porque esta pressupõe uma maioria na comissão. O que está a ser discutido... Ora bem, portanto, eu não, esta será a última a ser votada, mas seria algo do tipo, sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as comissões parlamentares podem deliberar a apresentação de votos, que são submetidos a discussão e votação em plenário, nos termos dos números 2, 3 e 5, que no fundo é o que prevê os minutos para a discussão, o 3 é o que prevê a opção de ser só lido o voto, e o 5 é a norma de agendamento, portanto as comissões que o queiram fazer teriam que cumprir o agendamento para que ele possa entrar no guião respectivo. Muito bem, então assim sendo, retomando o fio à meada, começaria talvez pelo mais simples, que é a votação do tal aditamento ao artigo 16, que é aquela parcela em que passaria a determinar-se que, acho que é o que está aqui, em que teríamos uma alteração à linha C do número do artigo 16, e portanto passaria a dizer admitir ou rejeitar os projetos e as propostas de lei ou de resolução, os projetos de deliberação, os projetos de votos e os requerimentos, verificada a sua regularidade regimental, sem prejuízo do direito de recurso para plenário. Ui, peço desculpa que me escapou. Ui, fugiu. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, está aprovada a proposta do PSD de aditamento, ou melhor, de alteração à linha C do artigo 16. Votaríamos de seguida, então, a proposta da Iniciativa Liberal relativa à possibilidade de subscrição por dois ou mais grupos parlamentares, de poder determinar a subida a plenário. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Desculpem, só para balizar o que já fizemos e o que é suposto fazermos agora. Tanto quanto me recordo, portanto, o mecanismo de limitação quantitativa, chamemos-lhe de números clausos, foi rejeitado. Foi adotada uma regra de que, segundo a qual, com exceção dos votos de pesar, todos os demais baixam às comissões competentes em razão da matéria. E os do par, com certeza, evidentemente. Pronto. E é nisso que estamos neste momento. Sendo que havia uma proposta do PCP para o número 6, segundo a qual esse regime de baixa à comissão em razão da matéria, competente em razão da matéria, esse regime seria o aplicável às resoluções, de acordo com o artigo 128 do regimento, o que significa, e gostava de perceber se é exatamente assim, o que significa que todos esses votos que baixam às comissões são nelas discutidos, mas a respectiva votação far-se-á sempre em plenário.
Não faço essa leitura, porque nós deliberámos que a votação, e a norma que já aprovámos na semana passada, determina que os mais projetos de votos apresentados pelos deputados ou grupos parlamentares baixam à comissão competente em razão da matéria para discussão e votação. E, portanto, tendo sido esta aprovada...
Portanto, não foi aprovada a proposta
do
PCP.
Não, considero prejudicada no sentido em que ela procuria um procedimento que não este.
Muito bem. Então, está...
Até, de qualquer forma, como sabem, depois no âmbito da nossa terceira fase dos trabalhos, temos o procedimento aplicável às resoluções, portanto, que neste momento é matéria que é incerta. É incerta, isto é, o regimento não é tão denso quanto isto, há propostas no sentido de ele ser revisto e, portanto, também estaríamos a remeter para uma coisa que ainda não sabemos exatamente o que seria. Portanto, obviamente, se depois houver nessa sede necessidades de regressar a temas encerrados para efeitos de pequenos acertos, agora os serviços também detectaram já aqui uma questão, portanto, aprovando-se esta ideia de que as comissões podem propor votos, isso também conviria a ditar às competências das comissões, portanto, fazer um local próprio, mas, portanto, é norma só complementar, portanto, isso depois lá veríamos, mas portanto a leitura que faria era esta. Nesse sentido, então, colocava à votação a proposta de, quando subscritos por dois ou mais grupos parlamentares, poder, portanto, haver acesso também à discussão e votação em plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada, com os votos contra do PS, PCP e Bloco de Esquerda, e votos a favor do PSD e da Iniciativa Liberal. Passamos então à votação da proposta que li há pouco sobre a possibilidade de, por impulso das comissões, haver lugar também em rigor, esta questão é nova de hoje, portanto acho que faz mais sentido votar primeiro a atribuição do tempo aos deputados únicos representantes na linha, no número 2. Portanto, onde atualmente se diz a discussão e votação dos projetos de votos apresentados pelo Presidente da Assembleia da República são feitas em regra no início de cada período regimental de votação, dispondo cada grupo parlamentar de 2 minutos para o uso da palavra, portanto seria aditar. Dispondo de cada grupo parlamentar de 2 minutos, e cada deputado único representante de partido de 1 minuto para uso da palavra. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E agora, só inserir aqui. Vou ler então aquela que seria o novo número 9. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as comissões parlamentares podem deliberar a apresentação de projetos de votos que são submetidos à discussão e votação em plenário nos termos dos números 2, 3 e 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovada com o voto contra da Iniciativa Liberal e os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD e do PS. Na sequência disto, sugeria, portanto, aditar ao artigo 35 do regimento, ficava já também feito, na competência das comissões, que também é preciso votar, havia já aqui uma questão também da Iniciativa Liberal, que é a linha M, apreciar os votos previstos no artigo 75, ou apresentar os votos, acho que fazia-se uma... São duas coisas distintas, apresentar e apreciar votos nos termos do artigo 75, que acho que remete integralmente para essa norma. Portanto, estamos a falar do artigo 35, a Iniciativa Liberal propunha o aditamento de uma linha M, com as competências que as comissões passam a ter, e como aprovámos duas, seria não só as de apreciação dos votos que lá baixam, mas também a iniciativa. Portanto, seria apresentar e apreciar votos nos termos do artigo 75. Portanto, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. As votações tiveram lugar na ausência dos grupos parlamentares que estavam representados, portanto, posso fazer o sumário, então, para o Sr. Deputado Israel, que chegou agora, das matérias aprovadas. Portanto, previu-se a inclusão de tempo para os DURP no âmbito dos debates que têm lugar em plenário. Aprovou-se também a possibilidade das comissões parlamentares deliberarem a apresentação de projetos de votos a submeter e a discutir em plenário. Alteraram-se os dispositivos dos artigos 35 e 17 para assegurar a compatibilidade com o novo artigo 75 e foi rejeitada a proposta de poderem subir a plenário a propostas de votos, aos projetos de votos apresentados por dois ou mais grupos parlamentares. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Galdo Alves. Gostava só que ficasse registado em ata que a Iniciativa Liberal faz um alerta de que este dispositivo que aprovámos agora constitui na prática uma impossibilidade genérica de os deputados únicos e os pequenos partidos apresentarem para discussão em plenário votos. E isto tira capacidade de intervenção política e representatividade a esses pequenos partidos e gostava que isso ficasse registado, que nós temos noção de que isto se passou, mesmo que outras forças políticas não tenham. Muito obrigado.
Deputado António Filipe. Senhor Deputado Pedro Rodrigues, ou Senhor Deputado José Manuel Pureza, então.
Agradeço. Muito obrigado. Sim, eu também me queria pronunciar sobre esta solução que acaba de ser adotada, exprimindo o desagrado, enfim, do grupo parlamentar que aqui represento, porquanto passámos de um regime em que se provou ser demasiadamente aberto na apresentação de votos para um sistema, um regime, que é absolutamente contido e, mais do que contido, limita severamente a possibilidade de as forças políticas, todas elas, quererem destacar, ou melhor, utilizarem os instrumentos que estão ao seu dispor para destacar, através da colocação em plenário, aqueles votos, salvo evidentemente os votos de pesar, que lhes parecem politicamente mais relevantes. A solução que apresentámos, enfim, e que foi rejeitada indiscutivelmente, procurava responder a essa questão. A solução que, entretanto, foi aventada e que acabámos de votar não nos parecia de todo ser adequada para resolver este problema, E por isso mesmo chegamos a uma situação em que as várias forças políticas, com maior ou menor representatividade, ficam inibidas de, por si próprias, destacarem um conjunto razoável de votos através da sua colocação em plenário. Parece-nos que isto é uma solução negativa e, portanto, queria deixar ficar isto registado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não queria deixar de sublinhar que é com alguma perplexidade e com algum choque, até devo dizer, que este grupo de trabalho tenha acabado de tomar uma decisão que, para resolver um problema que tínhamos pela frente, suscitado nesta legislatura ou nesta sessão legislativa, acabámos por chegar a uma solução que, ao resolver teoricamente um problema, vai criar um outro. Ou seja, de repente, desde o início da sessão legislativa até ao dia de hoje, era possível que os grupos parlamentares, de forma absolutamente indiscriminada, apresentassem os votos que entendessem e o número de votos que entendessem, e a partir da próxima sessão plenária, não só os DURP, e aqui permite-me discordar do deputado da Iniciativa Liberal, mas todos os grupos parlamentares e DURPs, independentemente da sua dimensão, ficam totalmente inibidos da possibilidade de apresentarem votos que não se enquadrem, evidentemente, na categoria de pesar e na categoria, obviamente, dos votos do par. E nesse sentido, não posso deixar de manifestar em nome do grupo parlamentar do PSD um profundo desagrado com esta deliberação. Foi por isso que nos associámos à proposta apresentada pela Iniciativa Liberal, que nos parecia equilibrada, no sentido em que permitia disciplinar ou resolver o problema que estava perante esta Assembleia, que era a propagação de votos que temos assistido, e ao mesmo tempo não punha em causa o regime regra da sua discussão em comissão, mas por outro lado permitia que as forças políticas representadas na Assembleia da República pudessem entender-se sobre a possibilidade de agendamento para plenário. Por isso associámos à proposta da Iniciativa Liberal, votámos favoravelmente a proposta da Iniciativa Liberal e é com, devo dizer, com espanto e com algum choque até, que tomamos nota da decisão que esta comissão, que este grupo de trabalho tomou. Devo dizer que da parte do grupo parlamentar do PSD estamos disponíveis para, até à reunião da primeira comissão, que terá de tomar uma decisão definitiva sobre esta posição, possamos encontrar uma solução equilibrada que permita, por um lado, solucionar o problema que está em cima da mesa, mas, por outro lado, não criar um outro problema e não inviabilizar, desvirtuando a figura e o instituto do voto que, tal qual, o regimento consagra. A proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista criava o mesmo problema que aqui está em cima da mesa, ou seja, era que estabelecia um regime de números clausos de tal ordem, que era a mesma coisa que dizer que não havia possibilidade de agendamento de votos e, por isso, não nos manifestámos em sentido concordante com a mesma. A do Bloco, depois da discussão que tivemos, parecia que era demasiado larga e pareceu-nos que esta posição da Iniciativa Liberal era uma posição equilibrada e, portanto, optámos por apoiá-la. Em todo caso, como disse e sublinho, não podemos querer resolver um problema criando outro, não podemos querer resolver um problema pondo em causa o Instituto do Voto, tal qual o Regimento o prevê, e, sobretudo, não podemos querer resolver um problema à custa de pôr em causa a iniciativa política e a capacidade de intervenção dos vários grupos parlamentares e dos deputados únicos representantes dos partidos. Para terminar, sublinho, estamos disponíveis para, até à reunião da primeira comissão, ou na reunião da primeira comissão, procuramos encontrar uma solução que seja maioritária, evidentemente, nesta Assembleia, e que possa resolver o problema, por um lado, mas, por outro lado, respeitar a figura de voto e permitir que os grupos parlamentares e os grupos possam continuar usando esta figura, de forma, evidentemente, que não o desvirtue, como vinha acontecendo até agora.
Sr. Deputado Inês Real.
Muito obrigada. Antes de mais, queria pedir desculpa pelo meu atraso, mas, de facto, não nos parece que seja uma boa prática. Já tínhamos comentado isso na reunião anterior deste grupo de trabalho, estarmos em pleno orçamento de Estado a decidir apressadamente sobre uma matéria que, como tive também a oportunidade de referir, nos parece que está a cortar aqui, a espartilhar aquilo que é a oportunidade de todas as forças políticas, independentemente da sua ideologia, apresentarem votos a esta Assembleia. Queria também reforçar aquilo que já aqui foi dito. Parece-nos que, de facto, esta decisão desta maioria é uma decisão que põe em causa a participação, sobretudo, dos grupos mais pequenos e dos próprios DURP, compreendendo que igualmente ficam prejudicados os grupos com maior representação parlamentar. No entanto, como o Sr. Deputado disse bem, não é para se corrigir aquilo que possa ser um problema, que deva ser a solução, criar um problema ainda maior e que fere, de alguma forma, aquilo que é o Estado de Direito Democrático, e é a primeira vez que, de facto, verificamos nesta Assembleia os grupos não poderem apresentar votos de acordo com aquilo que é a sua sensibilidade política ou aquilo que é a sua crença ideológica. E, portanto, nesse sentido, o PAN não pode deixar de se dissociar de todo desta decisão que emana do Grupo de Trabalho e apelar que em comissão exista mais bom senso, que é o que parece que, de facto, não resultou desta votação, e que em comissão se consiga corrigir a mão daquilo que sai hoje deste Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só para dar uma nota metodológica e de calendário, é a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República que estamos a fazer este exercício agora. E, portanto, este grupo de trabalho tem mais trabalhos agendados para mais adiante, sobre todas as outras matérias, e foi um pedido específico do PAR que esta questão ficasse resolvida a tempo do reinício dos trabalhos após o término do debate orçamental. E, portanto, é por essa razão apenas que estamos a fazer este exercício e este debate neste momento. Sr. Deputado António Filipe.
Sobre duas referências breves. A primeira já foi sublinhar, de facto, não há aqui nenhuma discriminação de ninguém em razão do número de deputados, isso já ficou claro. E para dizer o seguinte, é que a parte que foi prejudicada da proposta do PCP resolveria este problema, que era a aplicação, por analogia, do regime das resoluções, porque o regime das resoluções não põe em causa o Estado de Direito Democrático, que eu saiba, e permite que os grupos parlamentares possam decidir sobre se pretendem que o seu projeto de resolução seja discutido em comissão ou se preferem que ele venha se reserva o direito de vir a propor o respectivo agendamento para plenário, utilizando os seus direitos de agendamento, não são necessariamente os potestativos. Ou seja, sabemos que em todas as conferências de líderes os grupos parlamentares têm total liberdade para propor os agendamentos que entendam e de uma forma, enfim, muito, muito equilibrada, essas pretensões são atendidas. E, portanto, hoje em dia, qualquer grupo parlamentar queira agendar um projeto de resolução sinaliza isso na Conferência de Líderes, há projetos de resolução agendados, a miúde, e, portanto, esse regime poderia ser perfeitamente aplicável aos votos, sem pôr em causa, e não poria de forma nenhuma em causa ao direito dos grupos parlamentares o fazerem. E, portanto, nós estamos disponíveis, se se entender, para que se possa adotar um regime semelhante ao que existe para as revoluções. E, portanto, por aí seria possível que não ficasse bloqueada a possibilidade de apresentação de discussão de votos em plenário. Mas, de qualquer forma, parece-me que aquilo, as críticas que estão a ser feitas àquilo que acabámos de votar não são justas, ou seja, porque na medida em que a discussão dos votos em comissão não, também é evidentemente que é digna, havendo sempre a possibilidade, por via da comissão, que os votos possam chegar a plenário. Mas, de qualquer forma, nós estaríamos receptivos para uma possibilidade de, por aplicação do regime previsto para as resoluções, ele poder ser aplicável aos votos, sendo que, como ainda vamos ter que revisitar o regime das resoluções, podemos, nessa altura, equacionar esse problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, se me permitam também, duas notas a título de representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista neste Grupo de Trabalho. A primeira, para sublinhar algo que, enfim, já o disse na reunião passada, não é por uma insistência, mas não é por retirarmos algo que objetivamente não é verdadeiro que ele se torna verdadeiro. Não há nenhuma limitação aos votos que podem ser apresentados por nenhum grupo parlamentar ou nenhum deputado único representante. Este Grupo de Trabalho, única e exclusivamente, debateu o local da sua discussão e da sua votação. E, portanto, os votos são todos apresentados na quantidade desejada por todos os grupos parlamentares, serão objeto de votação, em alguns casos, no plenário, noutras circunstâncias, em sede de comissão. Em segundo lugar, metodologicamente, e não obstante a possibilidade, de, obviamente, até a lavagem dos cestos de vindima, por assim dizer, de ainda haver outras fases dos trabalhos, o que é certo é que não houve apresentação de nenhuma iniciativa nova, nenhuma proposta nova para a reunião de hoje e, portanto, nesse sentido, retomámos o debate onde ele se encontrava, nos termos em que ele se encontrava. De certa forma, a proposta do Sr. Deputado António Filipe, que estava subjacente à proposta do PCP, que terá ficado prejudicada, tem um raciocínio diferenciado em relação a esta matéria, ou no fundo, porque ele incorporaria e tornaria aos votos mais uma categoria de matérias que teriam de ser agendadas ou teriam de ser objeto de um agendamento em conferência de líderes. Tornava a coisa ainda mais complexa, por outro lado. Portanto, também façamos essa reflexão, uma vez que temos tempo, quando fizermos a discussão sobre as resoluções, mas verdadeiramente uma resolução hoje para ser agendada em plenário não é agendada apenas por mera vontade do grupo parlamentar que a requer. O que é que ela pressupõe? Que tenha sido agendada por consenso na Conferência de Líderes, que normalmente tenta acautelar no período quinzenal em que agenda uma iniciativa ou duas para cada grupo parlamentar, e a regra geral o que se tem conseguido face às disponibilidades de agenda, ou alternativamente, e aí sim, o exercício de um direito potestativo para fixação da agenda e fixação da ordem do dia. E, portanto, nesse caso, algo semelhante àquilo que era a proposta de base inicial do Partido Socialista. Agora, o que é ponto assente de todo este debate é que, efetivamente, os votos não são nem iniciativas legislativas, nem resoluções. E por essa razão, sendo uma emissão de um sentido do pensamento do Parlamento sobre uma determinada matéria, não são desabafos também, são algo que vincula simbolicamente o Parlamento, mas obviamente não têm a carga nem de uma resolução, nem de uma iniciativa legislativa. E, portanto, parece-nos que devem começar a ser tratados com a dimensão e com o impacto que têm no Parlamento, sendo que há aqui um filtro, que também é o filtro que preside aos agendamentos de tudo em sede de fixação da agenda, que é o do próprio Presidente da Assembleia, que pode ele próprio reconhecer a oportunidade ou a importância de uma determinada matéria e colocá-la à discussão em plenário. Porque também é esse, já agora recordo, a forma como se fazem os agendamentos. Os agendamentos não são votados ou deliberados pela Conferência de Líderes. O Presidente da Assembleia ouve a Conferência de Líderes antes de exercer a sua competência de fixação da ordem do dia. Quem a fixa é o par, não é a Conferência de Líderes que é ouvida com esse sentido. Claro está, tem-se construído um caminho razoavelmente unânime e equilibrado e pensamos que ele deve continuar a ser também equilibrado. Com a introdução, e com isto terminava, desta proposta que surge a partir de uma prática que se já tem verificado em algumas comissões, parece-nos que o regime fica ainda mais equilibrado por essa razão. Para além disso, pode um grupo parlamentar requerer que a própria comissão aprove um determinado voto e o submeta à consideração do plenário. Portanto, também por aí temos um caminho, se uma maioria do Parlamento reconhecer como relevante certa matéria, e até pode acontecer que um grupo parlamentar possa não estar de acordo com o teor do voto, mas esteja de acordo que a comissão o possa apresentar em plenário, e portanto depois a votação em plenário seria diferente. Portanto, estes caminhos que se abrem são mais diversificados do que aqueles que estavam em cima da mesa. Veremos também, e temos essa possibilidade de, no final dos nossos trabalhos, de aferir se ele se tornou efetivamente mais espartilhado ou menos espartilhado. O que é facto é que, perante uma situação em que as normas que tínhamos não eram suficientes para resolver o problema, estas mostram uma agilidade distinta. E agora retiro esta qualidade de representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reassumo a função de coordenação e passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, que a pediu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Salvo esta última referência da intervenção do deputado Pedro Delgado Alves, que, portanto, mostra o, digamos, o conforto, se posso assim interpretar, do Partido Socialista com a solução que se chegou, ou, enfim, algum conforto, enfim, foi a única intervenção de todas as que foram feitas que vai no sentido de, apesar de tudo, enfim, a solução não ser totalmente negativa. Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, isto é uma situação razoável paradoxal, que é, repito, salvo esta última expressão, e não é coisa pouca porque representa 108 deputados nesta Assembleia, mas nenhuma das forças políticas que aqui está representada olha para a solução que foi encontrada com simpatia. Todos temos a noção de que as várias soluções que foram aventadas para resolver este problema nos causam, a cada um de nós de maneira desencontrada, insatisfação. Certamente que sim. Nós achamos que a solução que passava pelo alinhamento de duas ou mais forças políticas favoreceria determinados alinhamentos, basta olhar, enfim, para a composição do hemiciclo e perceber isso. Quem olhou para a solução da restrição quantitativa, digamos assim, do número de clausos, achou que isso era mais do que limitativo, e relativamente à proposta do PCP, os obstáculos foram, porventura, aqueles que o deputado Pedro Delgado Alves identificou. Bah, e, no entanto, a situação é esta, é de que, na verdade, este grupo de trabalho talvez pudesse esboçar algum consenso, não o fez durante este espaço, este tempo que demorou desde a última reunião até hoje, e chegamos a uma solução que é uma solução francamente limitativa. Do nosso ponto de vista, acho que vale a pena fazer um esforço suplementar para encontrar uma via que permita sair daqui, francamente, porque se não for assim, volto a dizer, esta solução, uma solução que é francamente penalizadora, desproporcionadamente penalizadora dos grupos parlamentares e enfim, de todas as forças políticas, e, portanto, cria uma situação de tensão absolutamente desnecessária, e creio que seria muito vantajoso que pudéssemos explorar caminhos que até agora, por diversas razões, o que seja, não foram experimentados. Mas, francamente, se ficarmos neste ponto, nós consideramos que isso é francamente negativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não tenho mais inscrições. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu queria dizer uma coisa muito simples. Quer dizer, para assumir aquilo que votámos aqui, mais valia termos estado quietos. E a iniciativa, boa parte desta discussão, até foi nossa, e a primeira proposta a aparecer sobre o regime de deliberação de votos foi nossa. E de facto, estou muito arrependido de o ter feito, porque para resolver um problema que me parecia óbvio para todos, de proliferação de votos, de perda de tempo plenário e até de falta de dignificação do debate em plenário, acabámos por arranjar outro que vai dar razão àqueles que acham que nesta casa há forças políticas, a começar no Partido Socialista, que querem calar a voz dos mais pequenos. E isso é uma coisa que dar razão a esse tipo de acusação, para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu subscrevo inteiramente a disponibilidade daqueles que, no caso do PSD e do Bloco de Esquerda, já aqui, se dispuseram a respirar, parar um bocadinho e pensar bem no que estamos a fazer. Porque este caminho não vai conduzir a bom porto e, sobretudo, vai dar aso a dar razão a quem não a tem. E, portanto, eu... Rogo, eu não sei qual é a figura regimental que se pode fazer, vamos parar um bocadinho para pensar no que estamos a fazer. E seja por via da extensão do regime dos projetos de resolução, que sendo temas diferentes, têm algumas coisas similares, sempre e quando os direitos dos DURPs nos projetos de resolução estejam claros, que em muitos regulamentos de comissão não estão. Ou seja pela via de usar outras formas que o Bloco de Esquerda já explorou, ou por explorar a solução que nós apresentámos e que continuo a achar a mais equilibrada, a mais sensata. Porque se não forem duas forças políticas, podem ser três. Já sinalizei a possibilidade de votarmos a favor disso. Com três forças políticas, Tónio Filipe, não há cá geometrias que cheguem... Vá ver as votações dos votos da Assembleia e há todas as geometrias possíveis desde que isto começou. Todas. E, portanto, três forças políticas terem que se entender... Para fazer subir um voto a plenário, acho mais que razoável, para passarmos de uma situação em que hoje não há filtro nenhum, qualquer pessoa pode levar votos a plenário, para passarmos de uma em que só as maiorias é que podem, em comissão, e portanto as maiorias em Assembleia, é que podem levar votos a plenário. Isto não faz sentido e dará razão àqueles que acham que estamos a entrar numa ditadura da maioria de uma forma de silenciamento que eu francamente gostava que não voltasse a ser tema fora desta comissão e na opinião pública. Portanto, por favor, vamos pensar no que estamos a fazer antes de cometer um erro que eu acho que pode ser grave.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas breves notas. A razão pela qual, na sessão passada, penso que discutimos o tema do número de forças políticas, é que ele não é... E a razão pela qual votámos contra é porque ele efetivamente introduz uma distorção naquilo que são os agendamentos, porque há um número muito substancialmente diferente da dimensão das forças políticas e assumir que a possibilidade de mera combinação de duas forças políticas ou mesmo de três poder gerar um resultado equilibrado numa perspectiva da proporcionalidade estava longe de estar garantida. Eu recordo que a proposta inicial do Partido Socialista, que mereceu o repúdio consensual de todos, assentava na lógica de, mal por mal, um modelo assente na fixação de direitos putestativos para levar votos a plenário, tendo em conta a dimensão de cada grupo parlamentar, parecia equilibrado. Certo é que, nesse equilíbrio, e aqui é a crítica que apontávamos ao Bloco de Esquerda, a razão pela qual não houve consenso num sentido ou noutro, é porque a dimensão da proposta apresentada era de tal forma desequilibrada que, tendo em conta os votos do pesar do par que já vão a plenário, acabávamos por ter a possibilidade de agendar 122 votos por sessão legislativa, para além daqueles que já são agendados pelo Presidente da Assembleia, o que manifestamente frustra integral e exclusivamente o objetivo inicial, que era de regular da forma mais equilibrada possível esta solução. Apesar de tudo esta, com a qual penso que ninguém na sala está satisfeito, mas também o fruto das votações e do funcionamento da democracia é esse, não saímos todos daqui satisfeitos, e portanto acaba por ter a geometria que prevalece. A única questão que há pouco pode ter parecido que apontava como vantajosa, mas o ponto nem é esse, é outro, é aquela que trata efetivamente todos os grupos parlamentares em situação de absoluta equivalência, porque não há maiorias nem minorias, todos os grupos parlamentares neste momento, na atual composição da Assembleia, ninguém dispõe da possibilidade de levar os seus votos sozinho a plenário, de forma alguma. Não há nenhum grupo parlamentar com maioria absoluta, e se obviamente existisse uma maioria absoluta, a questão seria seguramente ponderada de outra maneira. Mas não é o caso. Portanto, neste momento, tanto o grupo parlamentar do Partido Socialista, com 108 deputados, quer a Iniciativa Liberal com um, ninguém pode garantir a ida a plenário de qualquer um dos seus votos. Portanto, todos são tratados em situação de absoluta igualdade e de absoluta equivalência e de uma forma que nos parece equilibrada. Quanto à questão colocada de parar para pensar. Neste momento eu penso que o nosso trabalho para este ponto ficou concluído. Fizemos as votações com as propostas apresentadas. Reitero, não houve apresentação de novas propostas, portanto não posso fazer outra coisa que não votar, mas volto a dizer, e voltando a usar a analogia vitivinícola que fiz uso há pouco, esta matéria ainda é remetida à primeira comissão, onde será depois objeto da votação, e portanto nós aqui fazemos uma votação iniciária, portanto concluímos esta parcela do grupo de trabalho da revisão do regimento, que agora devolve ao plenário da primeira comissão, que é nessa sede em que ele ainda terá que ser deliberado e votado antes depois de ir a plenário, portanto ainda há outras fases. Eu penso é que estarmos a eternizar uma discussão na qual manifestamente, na ausência de novas propostas, estaríamos, usando outra analogia popular, outro adágio, a chover no molhado, acho que hoje faz o relatório, remete-se, até para haver uma base de trabalho, caso alguém queira fazer propostas distintas, o poder formular. Mas, portanto, a sugestão que fazia era mesmo esta, e, portanto, isto será já endossado à primeira comissão para fases seguintes. E convidava, como fizemos, aliás, a razão pela qual adiámos a reunião da semana passada, à apresentação de propostas e de alternativas para que, eventualmente, se desbloqueie por outra via, com números de cláusulas menor, com uma solução diferente que passe pelas resoluções e, portanto, num modelo que se torne mais confortável para todos. Neste momento há desconforto de todos, é verdade, mas é aquilo que a combinação das propostas apresentadas permitiu. Se é possível reduzir o desconforto, eu acho que todos temos interesse e vontade nisso e, portanto, acho que é o espírito que presidiu no grupo de trabalho. Têm inscritos o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, Sr. Deputado Inês Leal e o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não? Ah, então, só mexeu. Não, eu é que eu registei, pronto. Senhor Deputado, como sabe, isto é como nos leilões, portanto, mexeu, comprou. E, portanto, muito bem. Portanto, então tenho duas inscrições, Sr. Deputado Pedro Rodrigues e Sr. Deputado Inês Real, e na sequência das quais, se calhar, tentávamos rematar o debate, uma vez que penso que estamos já estamos a repisar o assunto.
Muito parece bem.
É outra analogia vitivinícola que estamos a abusar. Não repisemos mais as uvas.
Senhor Deputado, muito bem. Pedro. Agradeço, Sr. Deputado Pedro Agado Alves, como a Magistratura dos Votos ainda não está regulada, vou aproveitar para fazer dois votos, um voto de consternação pelo resultado a que este grupo de trabalho chegou. Enfim, como estamos ainda numa grande latitude relativamente à disciplina dos votos, eu faço hoje aqui um voto de consternação. Então, um voto de preocupação e agradeço a simpatia do Sr. Deputado José Manuel Pureza, portanto, um voto de preocupação pela circunstância deste grupo de trabalho terminar as suas tarefas com este resultado, e um voto de apelo ao bom senso, que não existe no nosso regimento, mas como estamos ainda a regular os votos, ainda me dá essa latitude, com certeza, e um voto de apelo a que as diversas forças políticas possam, até à reunião da primeira comissão, encontrar uma solução. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, reafirmo que vamos procurar desenvolver um diálogo com as diversas forças políticas para procurar encontrar uma solução que permita desbloquear este desconforto pelos vistos é global, ou pelo menos aparente, eu diria, é um desconforto aparentemente global, porque eu acho que há aqui algumas forças políticas menos desconfortáveis que outras. Aliás, eu noto que a posição do Partido Socialista é de algum conforto sobre esta matéria, mas enfim, a nossa é de profundo desconforto, e por isso nos associámos à proposta que foi aqui apresentada pelo Partido Liberal, e até à reunião da primeira comissão procuraremos, dentro do possível, desenvolver esse diálogo para que possamos encontrar uma solução que possa desbloquear esta situação e não encontrar um problema ou procurar resolver um problema que de facto existe hoje.
Senhor Deputado Inês Real.
Eu gostaria de recordar que quando da discussão do regimento houve um esforço para, de alguma forma, se consensualizar aquilo que pudesse ser pontos de contacto, pontos em que de facto convergíamos todos para a alteração do regimento. O que não se verifica agora relativamente a esta matéria dos votos. Nesse sentido, e tendo em conta que não é num processo complexo como o que estamos agora a atravessar da discussão na especialidade do orçamento, que conseguiríamos, se calhar, parar para refletir sobre aquilo que hoje foi não só votado, mas, acima de tudo, discutido e debatido relativamente a esta matéria. Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, gostaríamos de pedir que fosse marcada uma nova reunião deste grupo de trabalho e dada a possibilidade de até sexta-feira ou mais tardar segunda-feira apresentarmos novas propostas que possam de alguma forma consensualizar, haver pelo menos um mínimo de consenso daquilo que tem sido debatido aqui no grupo de trabalho. Fizemos este esforço numa primeira revisão do regimento, o que foi de facto positivo. Podemos não concordar com todas as matérias, o que é normal em democracia, mas houve pelo menos este esforço, que é aquilo que não sentimos que esteja a acontecer neste momento. E, portanto, gostaríamos de deixar este apelo de bom senso ao grupo de trabalho, no sentido de, fechando este processo do orçamento, podemos estar libertos dessa tarefa e estarmos centralizados naquilo que é uma matéria também ela relevante para depois o cotidiano dos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas eu reitero aquilo que dei nota. Não podemos sistematicamente estar a marcar reuniões e a repetir momentos que já tiveram lugar. Houve um adiamento a semana passada, com uma semana de duração, precisamente para a apresentação de propostas, para tentar superar a dificuldade. Este grupo de trabalho já tinha reunido anteriormente, especificamente com a questão dos votos. As propostas foram apresentadas, a do Partido Comunista, à primeira, logo na primeira fase dos nossos trabalhos. Portanto, estamos a lidar com este assunto há muito tempo. Não é por haver insatisfação sobre o resultado da votação que a reiniciamos todas as vezes. Sempre que em plenário votamos em votação final global um resultado do qual não gostamos, não voltamos a agendar uma reunião do plenário para ver se da próxima e com propostas que não entram entraram no prazo que estava fixado, ele tem lugar. Mas repito, Sra. Deputada, como disse, este grupo de trabalho apenas faz um trabalho indiciário de preparação daquelas que são as competências da Primeira Comissão. E, portanto, ele daqui é remetido para a Primeira Comissão, no qual ainda há a possibilidade de apresentação de propostas de... Em rigor nem é da vocação, porque nós apenas fazemos uma votação indiciária. A votação desta temática será feita na Primeira Comissão, portanto, havendo espaço para propostas de alteração e tudo mais. E, portanto, há toda a disponibilidade. Acho que todos os grupos parlamentares o disseram, começar pelo Partido Socialista, terminando no do Partido de Iniciativa Liberal. Todos manifestaram. Se aparecer uma epifania normativa que resolva o problema, todos estão para ela disponíveis e, portanto, há locais para fazê-lo e, portanto, haverá a reunião da Primeira Comissão ainda e depois ainda a reunião do plenário. Agora, eu acho é que a nossa missão hoje fica concluída quanto a este ponto. Apresentamos à Primeira Comissão o fruto destes trabalhos e depois seguiremos para a fase seguinte. E, portanto, nesse sentido, daria por concluído esta avaliação desta segunda fase dos trabalhos deste Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento. Recordava que está a decorrer ainda o prazo, agora não sobre a matéria dos votos, mas para as restantes propostas de alteração sobre outras matérias, que termina no dia 14 de fevereiro, e, portanto, recordava a essa data, portanto, já depois do processo orçamental, e, portanto, serão muito bem-vindas todas as propostas para podermos depois concluir, finalmente, o trabalho global de revisão do regimento. Se mais houver a tratar, parece-me que não é o caso, dou por encerrados os trabalhos e será posto a circular a versão do relatório e das propostas de alteração hoje aprovadas. Muito obrigado a todos e até à próxima reunião em que nos encontremos, que em alguns casos é já a seguir.